continue com Escala Brasileira.
Essa é a Escala Brasileira, a gente conversa hoje com Ian Ramil, trazendo pra gente as novidades do novo álbum dele, Tetem. Oi, Ian, você já explicou aí pra gente no início que esse álbum tem muito a ver com a tua filha, né? Como você foi descobrindo o processo aí, desde o nascimento até o dia a dia, essa coisa do cotidiano mesmo. E você foi falando aí, eu fui pensando que a criança representa muito isso, né? O presente. A criança, ela tá sempre no presente, né? A gente que cria essas angústias, expectativas com a vida, que a gente vai crescendo e vai, isso vai entrando na gente. Mas a criança, ela tá naquele momento ali 100%, né? E aí, ouvindo o disco, eu tive essa sensação, assim. É cada música, você tá ali naquele momento, né? É claro que tem músicas que são reflexivas e tal, a gente vai falar mais pra frente aqui, caso você também queira falar um pouquinho de... do processo de composição. Teve música até que você fez antes, né, do disco, e depois terminou. Tava muito tempo guardada lá e depois você viu uma oportunidade de terminar uma música, parcerias e tal. Mas é muito isso também. Aí eu queria que você falasse um pouco desse processo de criação, assim, que foi, tudo bem, você falou que foi espontâneo, mas como você percebeu que isso poderia artisticamente ir se construindo aí numa obra e virou um álbum, assim?
É isso, assim, é um processo. Eu tenho períodos de composição, assim, sabe? Eu não penso, assim, já vou compor para um disco, assim. Eu vou compondo e daqui a pouco eu me dou conta que tem uma unidade entre elas, porque elas fazem parte do mesmo momento e tal, assim. E aí foi isso com esse disco, assim. Eu percebi que eu vinha compondo coisas distintas do que eu vinha fazendo, porque o meu disco anterior é um disco de rock mais pesado, com guitarra batera. E um disco mais raivoso, assim, de um outro momento também, de inconformações políticas e mil coisas, um negócio voltado muito mais para esse outro lado, assim, né? E esse disco, ele foi percebendo que tinha um nível de delicadeza, assim, nas coisas que eu não tinha abordado até então, nada que tinha feito. E eu achei muito legal isso que tu falou, da criança estar sempre no presente. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Quando a gente vai passando... A gente vai ficando mais velho, a gente começa isso, né? A gente começa a ter muita coisa para lembrar e muita coisa para almejar. Daí acaba que tua cabeça está sempre dividida entre o passado e o futuro, né? Então fica distante desse momento presente, assim, né? E eu acho que ter a Nina, né, na minha vida, assim, ter uma criança pela qual eu sou um dos responsáveis, assim, e ela muda muito essa perspectiva, porque ela começa a estampar o tempo na tua cara, né? Começa a se dar conta que daqui a pouco nunca mais tu vai ouvir ela falar o F trocando pelo L. Ou daqui a pouco nunca mais vai ver ela sem os dates. Tomara, né? Tu nunca mais vai trocar uma fralda, sei lá, que é uma coisa que dá muita saudade, mano. São essas coisas que são marcantes, assim, né, do processo, assim, ou daqui a pouco ela nunca mais vai estar engatinhando, colando pela casa, já tá caminhando. E daqui a pouco ela já foi embora de casa, já tá vivendo a vida dela, tá fazendo. Então tu começa a te dar conta de como as coisas duram pouco, né, e como dá vontade de aproveitar esses momentos, né, e de estar mais presente, né, de não ficar só no futuro e no passado.
Vamos ouvir o bichinho, então? Que eu acho que tem muito disso aí que você tá falando.
Essa é a música que o disco não é pra ela, né? Não é um disco que eu fiz pensando nela e tal, mas é um disco profundamente influenciado por ela, por essas coisas todas que eu vim falando. E essa música, sim, essa música eu fiz pra ela, falando um pouco da história, do nascimento dela, de como eu vi as coisas e tal. A história da cachoeira, né, que fala ali, foi uma coisa muito impressionante, né? No dia do parto, eu me lembro de estar ali, a minha companheira Laura fez cesárea, estava junto acompanhando, na hora que abriram para tirar, assim, saiu uma cachoeira, assim, dentro dela, foi um negócio, eu cheguei com uma quantidade de água que eu cheguei a olhar para meus pés achando que ia mudar a sala de parto, assim, foi uma coisa que eu não conseguia, assim, e depois eu fiz essa música contando bem dela, e ela é a música que fez eu me dar conta que tinha uma linha que ligava tudo que era a presença dela na minha vida.
Ah, então vamos ouvir. E essa música é bem legal porque rendeu até elogios, né? O Drexler, o Jorge Drexler, falou que não para de ouvir a música. que tem, né, que ela traz essa atmosfera mesmo. Legal, isso dá mais um luxo.
Legal, eu mandei pra ele o disco antes de lançar e tal, aí, que eu acho que o cara é um mestre, assim, um cara que eu admiro demais. Ele deu umas respostas maravilhosas sobre o disco. Uma delas foi, ele ficou vidrado no bichinho, disse que ficava lá tocando o bichinho, tentando pegar o padrão, o ritmo. Ele pirou muito pra passar o ritmo. Ela não tem muito, ela, às vezes ela tá no 7, às vezes tá no 6, às vezes tá no 8, ela fica, tem uma variação na levada da mão direita ali, assim, né? Ele ficou viajando nesse negócio, assim, né? É uma música que emociona bastante as pessoas.
Então vamos lá, o bichinho.
No papo do Escala Brasileira aqui com Ian Ramil, falando sobre o Tetem, que é o novo álbum dele. Ian, você chegou a ganhar o Grammy em 2016, se eu não me engano, com o disco Deriva Civilização. É um disco de rock, ganhou na categoria, né? Melhor disco, melhor álbum de rock cantado em língua portuguesa. E esse disco é completamente fora do rock, né? Você não tem a guitarra, você não tem a bateria, aquele peso. Você já falou um pouquinho disso aí. Como que você chegou nesses arranjos? Porque a gente percebe que é bem orgânico. Você falou, o bichinho é bem percussivo. Você tem ali nas cordas um... É percussivo, né? Um violão percussivo. Imagino que seja um violão, sei lá.
Mas tem a questão eletrônica também nas outras, em outros arranjos e tudo. Mas não é pesado, né? É delicado, né? E como é que foi esse processo, assim? Quem participou? Como é que foi a parceria com o pessoal, assim, que vocês chegaram nessa fórmula aí?
É exatamente isso, assim. Foi o processo dessa busca pelo silêncio, pela delicadeza, assim, pela vontade, uma vontade minha mesmo. Tá cansado de ruído, de bateria, assim, sabe? Tá desinteressado por essas coisas. E buscar esse caminho de delicadeza, suavidades e minúcias e tal. E o processo foi um processo bem longo, assim. Foi um processo que eu entrei nele pensando, vou fazer um disco sem pressa. E aí comecei no final de 2018, novembro de 2018, mais ou menos. Comprei uma plaquinha de som, tinha meu microfone já, gravando em casa, assim, coisas. E passei todo 2019 nesse processo de gravar sozinho, ia lá minuciosamente mexendo cada canção, gravava uma coisinha aqui, outra ali, projetava o que eu queria de baixo, o que eu queria fazer de percussão, fui montando uns beats ali. Um processo muito artesanal, assim, muito solitário, durante um ano. Um amigo ou outro eu chamei para visitar, fazer um teste, alguma coisa assim. E daí, no final de 2019, eu fui para um estúdio aqui de Porto Alegre, que é um estúdio enorme, dizem que é o maior da América Latina, não sei o que, é o Audio Porto. Um super estúdio, e aí gravei lá algumas coisas, regravei algumas coisas que tinha gravado em casa, várias das que eu gravei em casa eu aproveitei, e aí convidei músicos pontualmente, aí tem vários músicos que participam do disco, que gravaram várias coisas diferentes, e aí eles trouxeram esse colorido. Muitas coisas ali eu já estava imaginando, já fui direcionando o que eu queria, algumas coisas vieram de ideias de fora, mais soltas assim. Mas foi isso aí, daí foi o disco quando ele tomou forma mesmo, assim, essa forma que a gente ouve hoje, assim. E depois teve um processo muito longo também de trabalhar em cima dessas gravações. Coletei, que editar, depois a mixagem durou um tempão, porque entrou a pandemia, eu optei por não lançar ele. Ele ia sair em maio de 2020. Aí quando entrou a pandemia, eu pensei, puta, o que, que vai acontecer? A gente não sabia o que, que ia acontecer com aquele negócio, né? Quanto tempo ia durar? Então eu pensei, não vou lançar esse disco agora, depois eu vou fazer show sabe lá quando, né? E aí, nesse processo, eu entrei no processo de minúcia na finalização dele, na mixagem. Fiquei um ano masterizando ele depois. Aí, nesse período, fiquei fazendo os roteiros de videoclipe, planejando coisas. Enfim, fiquei trabalhando no lançamento dele, nesses elementos todos.
Foi um álbum que atravessou a pandemia, né? Ele pegou dois momentos da humanidade, vamos dizer assim, né? Dois anos antes da pandemia e praticamente dois depois, né? Sei lá.
A gente na pandemia, eu, as pessoas próximas, a gente viajava, tipo, o disco tá falando muito disso, de estar em casa, ele é muito com um olhar para dentro de casa, para dentro de si, pela janela e pela tela, né? Ele conecta esses dois universos, super íntimo e afetuoso, com essa coisa mais dura e cinza da cidade, mais distópica, né? Ele mistura esses elementos assim. Dentro desse universo, que é muito o que a gente, todo mundo viveu na pandemia, tá? Todo mundo preso dentro de casa, vivendo as coisas acontecerem, né? Com um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo nos afetando profundamente tudo o que acontecia, assim. Né? Ele atravessou. É uma loucura, porque ele foi gravado antes, né? Não é que ele foi gravado durante a pandemia, foi gravado antes.
Antes.
Aí teve todo esse processo de finalização super longo, para depois finalmente ele ser lançado esse ano, né?
Eu queria que você escolhesse.
Quando eu pensei lá pra fazer um disco com calma, eu imaginei que era tenda calma pra precisar pra fazer aqui.
Eu queria que você escolhesse duas músicas aí na sequência do Detente pra gente ouvir.
Duas Detente. Então, vamos, de repente, a gente pega dois lados, assim, a gente pode pegar Mil Pares, que é uma música que pega mais esse que olha mais pro futuro, né? Não tá tanto pro presente, olha mais pro futuro. E que tem essa coisa mais ríspida da cidade, e a gente pode pegar também O Mundo é Meu País, que é uma música mais ensolarada, mais esperançosa. Não que Mil Pares não seja esperançosa também, mas delicada também. Parceria minha com o Luiz Gabriel Lopes, o Luiz Gá. E era legal, Zé Neon, um parceirão meu de muito tempo já.
Vamos ouvir então.
Serei mil pares de pernas dançando em roda. Shop
quando a publicidade morrer e desintoxicar a felicidade e a cidade respirar o fluxo da terra. Se o tempo inevitavelmente lento, rebento do vácuo e do ócio e do saudável entendimento da necessidade de enxada diária e pessoal na enxurrada de informações da rede social. Quando o medo der lugar ao carnaval e a empatia desbancar o capital. Quando o justo julgamento der mais tesão que o linchamento. Quando o óleo não mais precisa ser arrancado e refinado pra mover o carro do playboy. Que tendo em pó o seu status quo, não terá mais Camaro empregado pra rebaixar. E no Facebook cheio de ouro no look, será visto como dodói e não herói quando ostentar. Serinho pares de pé. Quando o abraço atravessar as camisetas brancas dos brancos brancos e cegos de um olho só, não mais formos egoístas com nossos privilégios nós, e não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor. E quando em consequência disso tudo a grana ficar em segundo plano, com o óbito do ágil miliciano das grandes corporações, nesse ano o oceano humano superará as questões de gênero social e racial, e a justiça da mulher, do negro e do índio tomará de assalto a nave espacial. Serem mil pares de pé dançando em rodem, voltem, rodem, voltem, roda, assistindo o shopping center queimar. Tem gente, onda, gente, avatar, e toda gente minha mente teima em tatuar no corpo. O mundo é meu país.
E toda história é minha história. Todo lado é de cá. Girar, girar. Não tenho a menor pressa de encontrar. A incerteza é uma glória.
Você está com Escala Brasileira.